Você está ouvindo a transmissão do 14º encontro Dos Vox. Rádio Advec. www.advec.org.br.
Vamos começar agora a mesa Tecnologia, Trabalho e Cidadania. Primeiramente, vamos contar com a presença do senhor Antônio José do Nascimento Ferreira, atual secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, primeiro presidente da ONCB, vice-presidente do CONAD e ex-presidente da APEC. Vamos chamar também a senhora Thelma Nantes de Matos. Thelma Nantes é vice-presidente da ONCB. Ela está representando, ela é especialista em metodologia da educação especial. Vamos chamar também Antônio José do... Antônio Muniz. É formado em biblioteconomia, pedagogia, especialista em educação especial, atual presidente da APEC e integrante da coordenação colegiada do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Recife. Para coordenar a mesa, senhor Alisson Azevedo, atual presidente da ADVEG, Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás, graduado em Direito pela Universidade Católica de Goiás, especialista em políticas públicas e atualmente ele é técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral. Com a mesa, a palavra.
Boa tarde a todos do auditório, boa tarde aos ouvintes da Rádio Advec e das demais afiliadas aqui na nossa rede. Essa mesa eu considero de muita importância, porque nós vamos fazer aqui um bate-papo, na verdade algo mais informal, sobre a tecnologia como um instrumento de atuação dos deficientes visuais, de atuação profissional dos deficientes visuais. E aí nós falamos de atuação profissional tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. E nós aqui estabelecemos a seguinte ordem: nós vamos ouvir cada expositor por 10 minutos, e aí depois eu vou fazer aqui um bate-bola, algumas provocações aqui da mesa, e nós abrimos para algumas poucas perguntas, se chegarem também na internet aqui, nós respondemos, e para algumas poucas perguntas da plateia, porque o nosso tempo é bem pequeno. Então, nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Primeiro fala o Antônio José, com o que nós esperamos dele, que política o governo federal tem formulado para a área de tecnologia, combinada com a área de mercado de trabalho, com a área de atuação profissional do deficiente visual. E aí a tecnologia é uma ferramenta indispensável, né?
Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu acho que nós temos hoje no governo um grande desafio, que é integrar as políticas públicas que o governo desenvolve. E isso está afeto às tecnologias. Ora, nós temos no governo hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia, que está nesse Ministério o Fomento da Inovação Tecnológica. Nós temos no Ministério da Educação a Secretaria da Educação Tecnológica, a CETEC, onde estão os institutos federais. E nós temos também no MEC a Secretaria de Ensino Superior, a SESU, onde estão as universidades. Temos o Ministério da Saúde, que compra e fornece órtese e próteses para pessoas com os mais diversos tipos de deficiência. E nós temos também a Previdência Social, que no seu sistema dos centros de habilitação e reabilitação também trabalham com tecnologias para que as pessoas com deficiência possam voltar ao mundo do trabalho. Então nós temos vários ministérios, inclusive o Ministério dos Direitos Humanos também, nessa articulação, numa tentativa de dar respostas à sociedade acerca do fomento das tecnologias e o fornecimento das tecnologias. Temos no Ministério da Fazenda o SERPRO, que também trabalha com tecnologias e informações. Então, temos uma série de medidas, de iniciativas, que o governo já desenvolve naturalmente, mas nós temos um grande desafio, que é de centralizar, de unificar esta política, de fazer no governo esta política de fomento de tecnologias assistivas, de modo que esses ministérios possam dialogar. E tem sido esse o nosso grande desafio. Não é nada sobrenatural assistirmos na televisão, termos notícias de inventos, de experimentos, que muitas vezes são gestados, como foi gestado o sistema das Vox, no seio de uma universidade, e essa tecnologia, essa iniciativa, muitas vezes, ela não tem a mesma sorte que teve o dos Vox de já estar aí há 18 anos. Muitas vezes ela vem, cumpre o seu papel no que se refere àquele estudo, àquela pesquisa, àquela tese, àquele TCC, e depois que aquela equipe termina, o experimento, o projeto, vai embora e ele passa a constar apenas como uma peça decorativa de um museu, ou numa biblioteca de uma universidade. Então, nós temos diversas e diversas iniciativas. E nós não temos dado continuidade a esses projetos exitosos. Nós, no governo, temos deixado isso estar de modo bastante disperso. E tem sido esse um grande desafio que nos tem desafiado no governo. Fazer a centralidade, a unificação dessas iniciativas. Bom, já que o Alisson colocou, e eu só tenho 10 minutos, quando nós começamos a trabalhar, a pedido da presidenta Dilma, a construção deste grande plano nacional, nós tivemos o cuidado de, dentre os 15 ministérios que trabalharam em sua concepção, nós tivemos o cuidado de agregar ali o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações, o Ministério da Cultura, não é? Porque esses ministérios, eles também têm ali no seu seio ou o papel do desenvolvimento tecnológico ou então o fornecimento de tecnologias. E desse trabalho, nós vamos poder apresentar, quando do lançamento do plano, medidas bastante importantes, como, por exemplo, financiamento, linhas de créditos, financiamento para empresários do ramo da inovação tecnológica, para o desenvolvimento de projetos que venham a baratear no Brasil o fornecimento das tecnologias assistivas. Compreendemos que a desoneração fiscal é também papel do governo, e é esse um gargalo, é essa uma dificuldade que temos enfrentado, que é que os produtos que atendem e que permitem a equiparação de oportunidade das pessoas com deficiências de mais pessoas, eles chegam no Brasil de forma bastante cara. E aí o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas que usam cadeira de rodas vão ao exterior, compram a cadeira de rodas motorizada e vêm na própria cadeira para que não paguem os impostos, porque os impostos alfandegários, eles são bastante, né, vultuosos, e isso também encarece bastante esses equipamentos. Então, uma linha de desoneração, vamos apresentar. Vamos apresentar também, Alisson, um financiamento para inovação tecnológica, para o fomento ao desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil. E eu acho que aí é que está a oportunidade, né, de podermos fortalecer projetos exitosos como o projeto das Vox e outros projetos, e também vamos estar permitindo que as pessoas físicas possam acessar em juros nunca pagos nesse país para o financiamento de tecnologias. Ou seja, as pessoas vão poder ir ao banco, vão poder tomar um empréstimo, né, um empréstimo com um juro abaixo do que se cobra hoje no mercado, bem abaixo, né, e aí então poder comprar, né, aquele equipamento que vai lhe dar condição de ter uma vida melhor, de melhorar o seu rendimento, de melhorar a sua, seu desenvolvimento no trabalho, enfim. Então a gente está preocupado, né, estamos preocupados com essas questões. Entendemos que a partir do Centro de Tecnologia, Centro Nacional de Tecnologia que temos em Campinas, nós temos o papel de fomentar, né, de um modo que a gente possa ter uma única diretriz de tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia para todo o país, e para isso estamos abrindo 20 núcleos nas universidades, né? Isso em rede, comunicando com o centro que temos em Campinas, o Instituto Nacional de Tecnologia que nós temos em Campinas, Campinas, São Paulo. E além disso, acho que uma outra dificuldade que nós temos é de que muitas vezes nós não sabemos o que há disponível para nós aqui no país. Nós não conhecemos muitas vezes os produtos que existem de tecnologias assistivas. E para isso, a partir do lançamento do plano é dia 17. Dia 18 nós já vamos estar fornecendo, né, na internet um catálogo com mais de 1.200 produtos que as pessoas vão poder acessar, vão saber onde compram, vão saber o preço desses produtos, como adquirir, e isso também é uma medida nossa para que a gente possa estar democratizando a informação e fazendo com que as pessoas possam descobrir onde tem aquela medida tecnológica que pode lhe atender. Eu queria dizer a vocês que assim, ó, é a primeira vez, desde que eu me entendo de gente, é a primeira vez que o governo, de fato, se preocupa com essas questões. Nós não tínhamos esse pensamento. As tecnologias no Brasil, elas sempre estavam voltadas para a grande produção, né? Desenvolvimento tecnológico para a grande produção, não é? Para a indústria, para a produção em grande escala. Nós não tínhamos essa preocupação de estar pensando a tecnologia, né, de forma que viesse atender a necessidade das pessoas e sobretudo as pessoas com deficiência, em que pese já tivessem diversas iniciativas, mas iniciativas pontuais que muitas vezes ficam ali, como eu falei, apenas no seio de uma universidade, do Instituto Federal Tecnológico. Então, com essas medidas a gente espera começar, meus amigos, a dar alguma resposta ao povo brasileiro no que se refere a tecnologias assistivas em meios que possa melhorar a vida das pessoas no Brasil. Vou dizer para vocês, dia 17, às 10 horas da manhã, estaremos no Palácio do Planalto fazendo o lançamento deste grande plano. Todos estão aqui convidados, todos que queiram ir estão convidados, é um ambiente aberto ao público, basta apenas entrar em contato conosco, fornecer o nome para que seu nome conste na relação das pessoas que estarão ali na entrada do Palácio, para que você possa se identificar e possa entrar. Mas eu não dei o nome, então a gente também pode se identificar lá na hora e tentar, né, participar do evento sem maiores dificuldades. Agora, também há que se diga a vocês que depois do lançamento desse plano, tudo vai estar resolvido? Não, não vai estar resolvido. Ora se... Coordenador, só um minutinho, coordenador. Ora, se há quem diga que o maior plano já apresentado no universo Bíblia Sagrada, e há também quem diga que ele não deu conta de tudo, não é um plano do governo que vai resolver todas as questões. Agora, certamente, já é um passo que damos no sentido de melhorar a vida do povo brasileiro através dessas medidas. Muito obrigado, grande abraço, eu fico com vocês.
Muito bem, só uma provocação. Na outra ponta, na ponta aqui da sociedade civil, é importante que nós, a partir do dia 17, possamos ler o plano, conhecer o plano, dominar o plano, para cobrar do governo a execução do plano. Passo a palavra agora ao meu querido amigo Antônio Muniz, presidente da Associação Pernambucana de Cegos, APEC, que vai fazer alguns relatos aqui de experiências profissionais a partir da ferramenta de tecnologia, garantindo então o acesso ao trabalho e à cidadania. Muniz, é contigo.
Boa tarde a todos e a todas, e boa tarde também aos ouvintes da Rádio Adveg, espalhados aí pelo mundo afora, através da grande rede. Bom, eu acho que o tema aqui na mesa, que é tecnologia, trabalho e cidadania, a mim compete a fala mais relativa à questão do trabalho dentro da tecnologia. Eu dividi minha fala aqui, rápida, que é de 10 minutos, em dois tempos. O primeiro tempo antes do computador, na minha vida, antes da informática. E o segundo, depois do computador. Eu acho que a vida da grande maioria das pessoas cegas desse país, ela está assim dividida, o antes e o depois do computador, né? Até porque minha experiência profissional, ela tem início, ela teve início há exatos 35 anos atrás, quando eu iniciei minha vida no Estado como servidor público, na seção Braille da Biblioteca Pública lá em Recife, lá no estado de Pernambuco, e eu não dispunha de qualquer tecnologia, como também no curso que eu concluí em 79, o curso de biblioteconomia, também o comum, a tecnologia que eu usava era a do gravador, fita cassete, onde as colegas gravavam para mim todas aquelas tabelas de classificação, e à noite eu ia copiar tudo aquilo para o Braille, usando a velha e atualíssima reglete, que é a tecnologia que a gente conta até hoje para a escrita direta do Braille, e que tem um stand aqui, aliás, todos os stands que estão aqui estão apresentando essa tecnologia que, no meu modo de entender, jamais morrerá, que é a tecnologia da reglete e da escrita e da leitura do Braille. Bom, mas o tempo avança, e eis que em 1995 eu me deparo com o sistema da Osvox. E os mais antigos que estão aqui sabem do meu envolvimento em encontros e em eventos, e na sistematização, que eu gosto muito dessa parte da escrita. E tudo isso a gente fazia usando o Braille. E vocês imaginam como era que a gente escrevia os documentos finais dos eventos, com o apoio do olho amigo, como a gente chama, e como a gente, não, risca daqui, tira daqui, usa, pega a caneta, e, né? Ou então escrevendo o Braille, para corrigir alguma coisa no Braille. O trabalho que isso dá é imenso. Mas em 95, depois que eu fiz um curso de Braille lá na antiga FISEP, que era a Fundação de Fomento da Informática do Estado de Pernambuco, hoje é a Agência de Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco, a ATI. Então lá eles ofereceram esse curso e eu fui aluno da segunda turma. E aí, para mim, o mundo se descortinou, porque a partir do DOSVOX, do sistema operacional do Osvox, eu tive a oportunidade de passar a eu próprio fazer a sistematização dos eventos dos quais eu participava, né, e contribuía sempre no documento final. E vocês não imaginam a emoção que eu senti quando eu pude eu mesmo digitar no computador o documento final do quarto encontro de entidades de cegos do Nordeste. Quando eu pude fazer a digitação, imprimir esse documento em tinta, pedir a alguém que fizesse a leitura e a pessoa falar assim para mim: Muniz, está correto, está alinhado. Claro, ainda não era no Word, ainda era em texto, mas num formato que as pessoas que enxergam podiam ler. Vocês não imaginam a emoção que eu senti naquele momento, porque ali eu adquiria a minha autonomia. A autonomia que eu não tinha antes dessa fantástica tecnologia, que é a tecnologia do computador, e dentro do computador, o sistema da Osvox. Bom, a partir daí, na minha vida profissional, foi só alegria, foram só facilidades. Porque outras tarefas que eu assumi, inclusive tarefas de gestor. Eu tive a oportunidade de ser diretor do Centro de Educação e Reabilitação, Educação Especial e Reabilitação, lá do estado de Pernambuco. Subcoordenador de educação na coordenadoria da pessoa com deficiência do estado, e tudo isso nos anos 90 e já utilizando a tecnologia da informática, que muito facilitou minha vida. Agora, uma experiência interessante que eu tenho é que a partir de 2001, quando eu assumi a coordenadoria da pessoa com deficiência em Recife, que é um órgão da prefeitura, me colocaram para trabalhar, e era uma exigência do segmento e do próprio prefeito da época, de que tinha que ter na minha equipe cego, surdo, pessoa que trabalhasse com a área da deficiência mental e a pessoa com deficiência física. E eis que eu me vi sozinho diante de uma pessoa surda, e eu tendo que dar os comandos para ela do que ele tinha que fazer e como é que eu ia fazer se eu não sei Libras, nunca aprendi. E hoje eu acho que não tenho mais condição de aprender Libras não, porque é muita coisa, é muita informação para uma cabeça fraca como a minha. Mas o fato é que estava eu lá em 2001, diante da pessoa surda, nosso companheiro Marcelo, e eu pensei, como é que eu vou dizer? E tinha uns assuntos emergentes, porque ele trabalhava com a carteira de livre acesso, aquela carteirinha de gratuidade. Então me veio aquele estalo, toquei no braço do Marcelo e pedi que sentasse comigo na frente do computador. Sentamos-nos, eu chamei o nosso DOSVOX, escrevi o que eu queria, ele leu, depois ele digitou tudo que ele, a resposta, o que ele achava dos comandos que eu tinha dado, já que eu era o gestor, né? Questionou algumas coisas e eu pude ler ouvindo o DOSVOX, ouvindo, né, a voz sintética, aquela voz nativa, né, que ainda hoje muita gente gosta. Então, essa é uma experiência fantástica que eu tenho, né, de poder inclusive interagir com uma área que sem o auxílio do intérprete eu jamais teria essa condição. Bom, do ponto de vista associativo, né, lá da APEC, eu tive a felicidade, eu estou tendo a felicidade de estar organizando o nosso cadastro social. As pessoas podem dizer, mas puxa, uma entidade já há tanto tempo e não tinha um cadastro social organizado. Não, não tinha um cadastro que a gente pudesse assim olhar e dizer assim, eu tenho tantos associados, tantos são do sexo masculino, tantos são do sexo feminino, tantos são baixa visão, tantos faleceram, e hoje eu tenho essa possibilidade através de um aplicativo maravilhoso que é o Televox. Então, fizemos a configuração, inclusive personificamos a própria gravação, colocamos uma voz da nossa vice-presidente lá para fazer as chamadas dos campos. E hoje, graças a essa configuração, né, desse aplicativo que fizemos no Televox, a gente pode afirmar para vocês que a Associação Pernambucana de Cegos hoje ela tem 1.220 associados, e dos quais 27 faleceram, e eu ainda não posso passar mais dados porque a gente está tabulando, está fazendo a ligação para todos eles, né, para que a gente possa estar atualizando esses dados. E uma tecnologia simples, né? E quanto ao Ministério Público, nós temos lá uma vivência de capacitação de todos os servidores do Estado, todos os servidores do Ministério Público, porque lá nós criamos, através de reivindicação do segmento, o núcleo da diversidade, que foram abertos esses núcleos em Recife, Petrolina e Caruaru, onde as pessoas, nós tivemos a oportunidade de formar os servidores na área das pessoas com deficiência. Claro que foi um curso rápido, 40 horas, mas pelo menos para que eles possam ter noção, né, do que seja cada área de deficiência, ou do que é que eles têm que fazer ao se deparar com cada uma das pessoas que estão na área de deficiência física, mental, visual, intelectual, etc. Então, e tudo isso com o apoio das tecnologias assistivas. E para finalizar, eu não poderia deixar de falar do nosso NVDA, não é, porque o DOSVox, ele, como é um sistema operacional, ele não interage diretamente no Windows, a não ser com o MonitVox, que a gente sabe que é um ledor de telas bastante limitado. Mas o NVDA, que é um software gratuito, né, que nós baixamos na internet à vontade, ele pode nos... ele supre, sem nenhuma... sem sombra de dúvidas, a todas aquelas dificuldades que a gente tem no Windows, não é? Interagindo com o Word e com os demais aplicativos. Então eu acho que não tem dificuldade nenhuma da convivência, não é, do Braille, do sistema DOSVox, do NVDA. Eu não sei por que se faz tanta celeuma em cima de qual software é melhor. Não existe software melhor. Todas as tecnologias são importantíssimas para a cidadania de qualquer pessoa cega ou com baixa visão. Muito obrigado.
Coisa boa, né? Eu estou só terminando de resolver uns negócios aqui para ir embora para o Recife. Mas eu agora vou passar aqui para a minha vice-presidente da UNCB, a Thelma Nantes, para ela dar um panorama dos avanços e das reivindicações do Movimento Nacional de Cegos na área de trabalho, cidadania e tecnologia, e para que a gente se possa interagir um pouco mais, que os encontristas do Encontro Voz possam interagir um pouco mais com o pensamento da UNCB sobre essa temática. Por favor, minha amiga Thelma, com a palavra.
Boa tarde a todos e todas, aos internautas que estão nos ouvindo através da rádio web. Quero dar saudação a todo o Brasil aí que nos ouve. Bom, quando nós falamos em tecnologia, nós, pessoas com deficiência visual, seja cego ou com baixa visão e outras deficiências, sabemos muito bem a importância que tem as tecnologias para nós superarmos as nossas deficiências, os nossos obstáculos, né? Desde o sistema Braille, que eu considero atualíssimo, como diz o Muniz, até os iPhone, iPod e os tablets que estão com voz sintetizada. Sabemos que a tecnologia facilitou a vida de Muniz e de muitos outros, e facilita a nossa vida hoje e nos possibilita sermos protagonistas da nossa cidadania. Três dias atrás, conversando com o Alisson, falei, são três palavras super fortes: a tecnologia, trabalho e acessibilidade. Nós temos muito o que falar sobre isso, nós pessoas com deficiência. Mas assim, o que é a tecnologia é indispensável e necessário. E nós temos que buscá-la de toda maneira, porque ela acontece quando nós necessitamos e quando nós buscamos. Isso já está acontecendo, né? O Antônio José acabou de demonstrar todo o propósito do poder público de fazer acontecer as tecnologias, de chegar até nós. Qual é a nossa função agora? É fazer com que aconteça, que não pare pelo meio do caminho. Esse também é o papel da UNCB, né? Acompanhar a concretização, a democratização dessas tecnologias. E, na verdade, a UNCB vem acompanhando isso através dos conselhos. E seria muito interessante que as associações também acompanhassem nos conselhos estaduais e municipais. Conselho da Saúde, buscando as tecnologias das órteses, das próteses, dos recursos ópticos. Nós temos o conselheiro Vomir, que é presente no Conselho da Saúde, no CONAD também, fazendo todas essas reivindicações. Hoje nós temos o privilégio de ter Moisés no CONAD, fazendo essa dobradinha de trabalho como presidente da UNCB e do CONAD. O Antônio José, na vice-presidência do CONAD e na Secretaria Nacional. Por isso, pode ter certeza que por isso que vem todo este plano. É graças a um companheiro de luta que militou aí quantos e quantos anos conosco aqui lado a lado, que hoje virá toda essa proposta de tecnologias com financiamentos, com linhas de créditos, né, tanto para os empresários quanto para as pessoas físicas, que nós temos muito também a reivindicar. A isenção dos impostos altíssimos de equipamentos importados, isso não podemos deixar para lá. Essa é uma bandeira que cada um de nós temos que levantar e que o NCB e cada instituição do Brasil também tem que levantar, que os equipamentos chegam num preço altíssimo. E nós temos que mostrar para a sociedade, para o empregador, para o poder público, para a sociedade civil, que nós temos uma convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. E que esta convenção vem colocar nas nossas mãos um dever muito grande, que é de sermos protagonistas da nossa cidadania. Então, o que essa convenção vem colocar? Um dever para cada cidadão com deficiência. O dever de buscar, o dever de correr atrás mesmo do lucro e fazer acontecer. Se nós temos esse dever, é mesmo que nós temos um microfone na mão, nós temos o direito da fala, de reivindicar. Olha, para eu ter a cidadania plena, eu tenho que ter tais e tais recursos. Para eu ter toda essa autonomia e independência e inclusão no trabalho, eu tenho que ter acesso. Acesso à informação, acesso às faculdades, acesso à escola, acesso na arquitetura urbanística da cidade, ao transporte, etc, 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 que nós sabemos muito bem a luta da acessibilidade. Então, acredito que cada um de nós, assim como o NCB, tem feito junto aos ministérios e aos conselhos, buscando, né, este acesso. Né? Faço parte da Comissão Braille do Ministério da Educação e lá tem duas propostas de tecnologias. Um de uma linha Braille, o qual é um netbook semelhante ao Braille Hablado, que tem uma linha Braille, que é pesquisa da Universidade de Santa Catarina, e um de Fortaleza, do Instituto Federal de Fortaleza, que é um tablet com voz sintetizada. E todas as universidades que são ligadas ao Ministério deveria apresentar esses projetos que acabam sendo engavetados e dar continuidade, ter a avaliação e a continuidade desse projeto. Por que que não continua? Falta de recursos. Quem vai disponibilizar esse recurso? É o plano administrativo dos ministérios com, ou seja, do Ministério da Educação com as faculdades. Então, todas as pedras estão soltas sobre a mesa. Só que nós temos que saber encaixar e reivindicar o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E eu digo aqui que, na verdade, quando nós falamos em ONCB, é uma instituição que foi fundada, duas entidades em âmbito nacional, muitas pessoas que estão aqui fizeram parte da Fundação da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Hoje tem uma pequena diretoria que Antônio José acabou nos deixando para ir para um posto maior e com mais amplitude de ação. É uma diretoria pequena, temos diversos assessores, é uma luta incansável, só que não damos conta. Né? Tem que ter mobilização social, tem que cada um abrir a sua boca e reivindicar o necessário junto com a Organização Nacional, seja quem esteja à frente, ou Moisés, ou Antônio José, ou Maria, ou Antônio. Então nós temos que unir forças para a construção. E hoje nós não temos muito esta cultura, né? E nós temos que aproveitar este momento, eu digo para vocês, de privilégio que nós temos na Secretaria Nacional, um líder nosso que está fazendo acontecer. E nós temos nos conselhos diversos militantes que também estão reivindicando isso. Agora basta nós, pessoas físicas, buscar e sermos, né, protagonistas da nossa cidadania. E a tecnologia, com certeza, conquista o trabalho e conquista a cidadania plena de qualquer ser humano e muito mais de nós, pessoas com deficiência. Obrigada.
Muito bem, eu vou aqui fazer uma pequena consideração e depois a gente abre para algumas poucas inscrições. Eliana tá por aí. A gente vai abrir para três inscrições. Eu vou pedir assim 2 minutos, pergunta mesmo, um bate-bola aqui, para a gente vencer a questão do horário. Mas, só um minutinho, eu vou só arrematar aqui. Aí a gente, eu penso o seguinte, agora, pessoal, o plano está aí. Foi aprovado pelo CONAD, né, Antônio Zé? Passou pelo CONAD lá as diretrizes, né? Do plano? Sim, passou pelo CONAD. As diretrizes passaram pelo CONAD. E o plano está por ser lançado. Foi um plano discutido com a sociedade civil. Agora eu passo o seguinte. Me lembrei aqui de um poema do Vinícius de Moraes que ele dá uns conselhos para o cara arranjar para viver um grande amor. E ele diz lá que para viver um grande amor é preciso sagrar-se cavalheiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. E ele vai dando uns conselhos lá pro camarada, né? Aí ele diz assim que... Mas se nessa selva obscura e desvairada não se souber achar... Aí no caso aqui das políticas públicas, ele diz lá a mulher amada para viver um grande amor, não adianta nada. Nesse caso aqui, nessa selva obscura e desvairada que é... que são as políticas públicas, que é essa relação do governo com a sociedade civil. O governo, ele é algo que, né, às vezes você tem ali de um lado uma parte do governo que é mais avançada, uma outra que é mais atrasada. Precisa ter duas coisas. Isso que o Antônio José falou, que é entender que a política é intersetorial, ela vai, a ciência e tecnologia é que vai fazer a política de tecnologia, mas a secretaria tem que acompanhar essa política na área da deficiência. Então precisa centralizar essas ações. E precisa ter uma coisa que é o que o Vinícius chamava lá no Grande Amor e a Mulher Amada, aqui é o orçamento. Se a gente não garantir o orçamento, a gente não garante a execução da política pública. Então, se não tiver orçamento, pode ter o plano, o discurso, a diretriz mais bonita do mundo que a coisa não avança. Então, acho que todos nós agora temos que saber que agora tudo que a gente puder dizer é o seguinte: olha, está tudo muito bom, mas nós temos que garantir o investimento, nós temos que garantir o orçamento, nós estamos, assim como todo mundo faz, é assim que todo mundo que está fazendo política pública nas outras áreas, se você pegar um agricultor, ele vai dizer, não precisa fazer um investimento aqui na produção rural e tal, e nós também, não, o governo precisa fazer um investimento. Eu acho que a palavra agora é essa, para o passo seguinte. Eu depois quero ouvir nas considerações finais aqui a mesa, mas eu não poderia deixar de dizer isso, porque eu penso que a política pública está formulada, ela está no forno para sair e agora é orçamento. Espero não ter falado muito, mas enfim, agora vamos aqui, 3 inscrições, 2 minutos e depois a gente volta para a mesa.
Pois é, quem levantou primeiro agora? Tem 3 pessoas com a mão levantada, então vou seguir as 3. Primeiro aqui, ó.
Aqui é o Alex, da cidade de Araguaína, Tocantins. Nessa questão de buscar o orçamento, eu estava observando uma coisa. O Brasil todo está aqui. A pergunta é, como vencer o desafio geográfico? E uma outra questão que se viu ontem muito na questão foi do debate do acessibilidade ao judiciário. Ontem eu fui tentar interpor um agravo de instrumento, eu só não dei um infarto, porque graças a Deus eu ainda estou um pouco jovem. Acho que se eu desse infarto, eu tinha morrido ontem. Porque a questão da acessibilidade dos sites governamentais é uma coisa complicada. E como eu tenho defendido, não seria o caso de aliarmos a Convenção da ONU com uma legislação infraconstitucional, porque a Convenção da ONU virou emenda constitucional. Mas nós não temos uma legislação infraconstitucional forte para garantir a acessibilidade. Tá lá, tem que ter acessibilidade, mas não tem a questão penal. Não tem essa coisa. Então, as perguntas são, como vencer o desafio geográfico e Não seria o caso de colocarmos, além da Convenção da ONU, uma legislação infraconstitucional sobre acessibilidade, que é muito fraca ainda?
Bom, minha gente, eu cheguei até um pouquinho depois, mas eu já sei até o que perguntar nessas coisas. Veja só, nós temos agora, junto ao governo, representantes que conhecem assim, de maneiras assim, muito particulares todo o contexto de acessibilidade no Brasil e, principalmente, o contexto de gestão de recursos. Eu gostaria de saber do senhor Antônio José, dona Thelma, e não sei quem é que está mais na mesa, Antônio Muniz, o seguinte, não adianta a gente ter políticas públicas se a gente não tiver uma conscientização de algumas coisas. Primeira coisa, os gestores locais dos recursos que serão repassados. Precisa ser feito um trabalho para que esses recursos sejam realmente passados de maneira assim, digna e leal. Porque o que a gente tem visto até agora é que esses recursos, da maioria, claro que não são todos, são usados em benefício de muito poucos e não são usados para as reais políticas de conscientização até dos próprios deficientes. O que é que tem no projeto para a aplicação desses dinheiros com relação, primeiro, à conscientização do próprio deficiente, segundo, a cobrança real das prestações de conta dos dinheiros repassados.
Foi você, não foi?
Boa tarde. Quem está falando é Yuri, de Recife. Antônio José, você falou desse plano aí que eu estou realmente muito, muito entusiasmado para conhecê-lo. Mas eu queria perguntar a você algumas coisas. Eu não consigo falar de acessibilidade sem falar de tecnologia assistiva junta. Não adianta você ter um ambiente que seja acessível e você não ter, o deficiente não ter uma tecnologia assistiva que o leve até lá. Então eu pergunto a você, as pessoas com deficiência visual, os cegos do Brasil, têm um déficit muito grande. Isso foi inclusive alvo de reportagem já a nível nacional. Nós temos um déficit enorme de cães-guias no Brasil. Alguns cegos não gostam desse assunto, outros gostam, mas enfim, eu sou proprietário de cão-guia e sei o quanto o cão-guia me aumentou em termos de mobilidade, em termos de segurança na cidade. Eu pergunto a você, nesse plano, existe alguma coisa que trate do cão-guia? O governo de São Paulo, por exemplo, está lançando agora em dezembro um centro de treinamento lá em São Paulo, do governo de São Paulo. Hoje nós temos em Brasília um centro de treinamento de cão-guia que passou por maus bocados. Então, nesse plano, tem isso?
Obrigada. Estou devolvendo. Vocês têm 15 minutos, tá?
Estabelecer uma ordem de fala agora inversa. Primeiro fala a Thelma, pela UNCB, falando desses três aspectos, depois o Muniz e depois o Antônio José. Só para a gente sistematizar, então. Primeiro, cada um vai ter 3 minutos. Tá? Mais um acréscimo. Assim. Mas eu vou só posicionar a mesa, então. Aqui são 3 abordagens. A abordagem jurídica, do aspecto da legislação infraconstitucional que vai aí, que iria amparar ou regulamentar a convenção, isso é até um ponto polêmico, a conscientização e o aspecto aqui que o Yuri levanta, que é o investimento no treinamento e na aquisição por deficientes visuais do cão-guia. Só um lembrete, alguns pendrives, por uma questão de logística, não todos, mas alguns pendrives contém, alguns pendrives que os encontristas estão recebendo, contém a carta de João Pessoa da UNCB. E eu peço que os amigos compartilhem essa carta com quem não a recebeu, e lá estão contemplados muitos desses temas ou desses subtemas que estão sendo colocados aqui. Então, primeiro a Thelma, depois o Muniz e depois do Antônio José, para nós já, e já com as considerações finais.
Bem, pessoal, eu acredito que a grande demanda de trabalho é que causa uma grande dificuldade na execução devido à geografia, né? Nossa imensidão, linda imensidão do nosso país. Mas nós temos em cada recanto, nós temos uma pessoa cega que tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Né? Vem a questão da Convenção da ONU, que é uma questão extremamente polêmica, o infraconstitucional, que seria até mesmo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que viria se equacionar e atender mais específico a cada caso. Né. Há uma grande divergência neste caso no Brasil afora. Só que, né, mais uma vez, fica assim, na gaveta. O projeto fica na gaveta, a prática, né, fica na gaveta, a reivindicação também fica na gaveta. Se nós pegarmos a Constituição e fazer acontecer, né, é o caminho. Mas nem todos têm tempo de ir à luta quando é discriminado, nem todos perdem o seu precioso tempo em conscientizar também, vem a questão que a Marilsa destacou, da conscientização dos empresários, dos políticos, dos vereadores, dos deputados e até mesmo de nós, pessoas com deficiência, que nós não estamos pedindo, nós estamos reivindicando um direito adquirido, que é um direito que não tem quem tira, porque já conquistamos. Nós, Muniz, há mais tempo na luta, houve tempo que nós reivindicávamos legislações. Hoje, nós reivindicamos que os nossos direitos sejam atendidos. Nós demos um grande passo e não podemos parar de maneira nenhuma. Nenhuma. Então, é de discutir, daí fala, não temos recurso para fazer toda essa discussão. Não tem distância. Nós temos listas, nós temos e-mails, nós temos diversos recursos, né, para fazer acontecer. Se não acontecer a infraconstitucional, o estatuto, nós temos uma convenção, nós temos uma constituição. O que nós não podemos é ficar calados. Tem a carta da UNCB, que foi criada, escrita em João Pessoa, no dia 31 de julho. Algumas das reivindicações já está ali colocada, não atende todas as expectativas, logicamente que não, mas ali foi colocado que vai acompanhar os ministérios na execução de todas as propostas do país, para que venha atender as nossas necessidades. Quanto ao programa do Cão Guia, hoje é uma necessidade imensa. Do quê? De um centro de reabilitação. O Ministério da Saúde já está providenciando que cada estado tenha um centro de reabilitação para as pessoas com deficiência. Na questão da educação, vivemos em tempos de inclusão. O MEC e as secretarias têm o dever de fazer a prática da inclusão. O Cão Guia, os estados também têm que ter uma atitude. É uma tecnologia que vem atender as nossas necessidades. Então, é uma luta e é uma busca. Não podemos nos cansar.
Bem, eu primeiro queria falar para vocês que a gente não pode falar, eu que falei aqui da prática, né, da tecnologia, e usei aqui o exemplo do DOSVOX, eu não posso deixar de homenagear a tantos companheiros cegos que têm contribuído na melhoria desse sistema, né, no aprimoramento desse sistema. E São muitos, mas a gente queria falar no companheiro Glauco Férios e no Tiago Casal, e nessas duas pessoas a gente reconheceu o trabalho de tantos companheiros que têm contribuído fortemente para a melhoria e o aprimoramento desse sistema. Mas respondendo às perguntas, tentando, né, contribuir para colocar luzes sobre as perguntas aqui feitas. Legislação infraconstitucional, aqui colocada pelo companheiro Alex. É verdade que ainda algumas leis precisam ser escritas, acho que algumas poucas. Nós temos lá já muitas leis. Como bem disse aqui a nossa companheira Thelma, o que há uma premente necessidade é de fazer com que essas leis sejam cumpridas, por um lado. E para que essas leis sejam observadas e cumpridas, nós, pessoas com deficiência, precisamos conhecê-las mais. Precisamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a legislação, né? Há uma lei, a 7853, que é a primeira após a nova Constituição, uma lei que inclusive estabelece pena para os diretores e professores que impedirem pessoa com deficiência de se matricular em uma escola. No entanto, essa lei é desconhecida até pelos professores, quanto mais por muitos de nós em nosso segmento, né? Então, eu acho que o grande trabalho aqui, companheiro Alex, é campanha. E aí já vem a segunda questão colocada pela Marilza, né? Da questão dos recursos, da questão de conscientização. Não adianta a gente ter um plano nacional se esse plano não prevê, eu não conheço o plano, a gente vai conhecer de 17, mas se nesse plano não tiver prevista a realização de campanhas anuais, então eu não sei, a gente não vai chegar muito longe, não. Tem que ter campanha. Campanha de conscientização, sim, Marilza, eu concordo com você. Quanto a essa questão dos recursos, eu acho que a gente precisa fazer com que os sites governamentais, como bem falou o Alex, sejam acessíveis para que a gente possa entrar nos portais das transparências para ver como é que está acontecendo. E quanto à colocação do nosso companheiro, nosso conterrâneo Yuri, sobre a questão dos cães-guia, é uma outra coisa que a gente também faz coro, é importante a gente saber o que é que está previsto no plano nessa questão de cães-guias, porque, como eu já falei anteriormente, a gente é preciso fazer com que as pessoas cegas utilizem aquilo que elas acham o que é melhor para o seu desempenho. Se uns acham que é a bengala, bengala nele. Se uns acham que é o cão-guia, cão-guia para ele, né? Então a gente tem só que respeitar essa decisão, essa autonomia dos companheiros. Por fim, eu queria, acho que eu não vou ter mais chance de falar ao longo desse encontro, não sei, mas primeiro eu queria agradecer muito o fato de estar presente nessa mesa, parabenizar os organizadores desse evento, inclusive pela pontualidade na programação. Isso é uma coisa muito importante e que a gente não via muito, né? E a equipe Alisson está de parabéns pela organização desse evento. Eu estou muito feliz de estar aqui em Goiânia, de ver os companheiros, nossos parceiros aqui da ADVEG, realizando esse evento, inclusive com transmissão ao vivo, em tempo real, pela internet. Isso é muito importante. Muito obrigado.
Pois é.
Bom, vamos tentar sintetizar aqui. Alex, quanto à questão dos desafios geográficos brasileiros, é uma realidade. É difícil você gestar políticas públicas em Brasília que pense na pluralidade do povo, considerando as especificidades de cada região, né, de cada setor, de cada grupo, de cada classe, porque você tem o jeito de agir das pessoas do extremo norte, que é bem diferente das pessoas do extremo sul, e assim sucessivamente. Nós temos um mandato da nossa ministra Maria do Rosário de que a Secretaria Nacional ela possa muito mais ter o seu trabalho, sua atuação firmada no interior do país do que no exterior. Antes nós tínhamos uma postura de sermos bem conhecidos lá fora, quando aqui dentro muitas vezes as pessoas não conheciam esse trabalho. E agora nós estamos fazendo essa inversão de prioridades, sobretudo indo até onde estão as pessoas mais carentes e mais pobres, para ver se a gente consegue alcançar com as políticas que são desenvolvidas aqui em Brasília. Bom, a questão que você coloca da legislação, ela é real, e nós estamos trabalhando para que num grupo de trabalho que está por ser constituído por uma portaria interministerial do governo, criarmos um grupo de trabalho que vai se debruçar sobre todas as propostas já apresentadas para o Estatuto da Pessoa com Deficiência nos 5 encontros que o CONAD realizou, e mais os 374 projetos apensados ao projeto de lei do Estatuto que está em tramitação na Câmara e no Senado, para que assim esse grupo de trabalho em 6 meses possa apresentar, já acordado com a Frente Parlamentar sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, apresentar um substitutivo de forma consistente que possa ser esse instrumento que ainda não sabemos se chamará Estatuto, Código ou alguma coisa, mas que possa dar essas respostas que você muito bem coloca, que se faz tanto necessário. Quanto à questão que Marilsa coloca, acho que a conscientização, esse é o grande desafio. É mudar a concepção da sociedade sobre as pessoas com deficiência, no tocante às pessoas com deficiência. E nesta sociedade também compreendam-se as pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência, que também precisam mudar essa concepção quanto às suas questões. Muitas pessoas com deficiência ainda acham que suas questões são meramente médicas e não conseguem compreender que o que limita é o entorno social. Então, este é um desafio que nós temos. Eu tenho viajado por esse país e quando eu chego numa cidade, eu geralmente procuro o prefeito. Para vocês que não sabem, o prefeito é o ser mais poderoso do Pacto Federativo. Porque tudo acontece no município. Até o cavalo que morre na rua, que manda tirar, é o prefeito. É verdade? Tudo é o prefeito. Né? E eu digo a eles: prefeito, o senhor é o maior responsável pela implementação de políticas públicas. Porque a gente tem que chegar logo elogiando o prefeito. Né? Da importância que ele tem. E eu digo ao prefeito que se ele tornar a cidade dele boa para as pessoas com deficiência, ela será uma excelente cidade para todas as pessoas. Porque tudo aquilo que é bom para as pessoas com deficiência é bom para todo mundo. Né? E assim a gente vai conseguindo, né, avançar nesta construção conjunta, sociedade e governo. Quanto à questão que o Yuri coloca, Yuri, nós temos pensado a política de forma ampla, que atenda a todas as necessidades das pessoas com deficiência. E como o Muniz colocou, nós temos os cegos, que são os bengalistas e os cachorristas. Nós temos os dois tipos, né? Exatamente, os bengaleiros e os cachorreiros. Nós temos os dois tipos. E eu tenho sido muito criticado pelos bengaleiros, que eu me enquadro entre eles, de que nós estamos no governo federal fazendo um grande investimento no que se refere aos cães-guias, aos centros de formação de treinadores e instrutores de cães-guias. Para que vocês tenham uma ideia, no Brasil hoje, certificado internacionalmente, nós só conhecemos 2 instrutores. E o governo federal preocupado com isso, porque o governo tem uma lei que garante o ir e vir das pessoas utilizando o cão-guia, mas o governo não garante o fornecimento, né, deste apoio. As pessoas ainda têm que, muitas vezes, ir fora do país buscar esse apoio. Então, o que é que nós vamos fazer? Está pensado no plano que até 2015, aí não é até 2014, é até 2015, que nós tenhamos 5 centros implantados no Brasil, um por região. E o primeiro centro já tem orçamento para ele, já está em fase de licitação a construção dele e vai funcionar dentro do Instituto Federal de Tecnologias que está na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Então a nossa ideia é que até o final de 2012 esse centro já esteja inaugurado e já esteja formando ali futuros treinadores, adestradores de cães-guias. Com essa medida, nós vamos estar desenvolvendo essa mão de obra e também vamos estar podendo fornecer gratuitamente cães para aqueles que precisam de cães. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, né, um abraço para todos que nos ouvem em casa e dizer a vocês que conto com todos vocês no dia 17, às 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto, para essa grande festa do povo brasileiro, que com certeza as pessoas com deficiência terão a sua vida bem melhor do que hoje, depois do lançamento desse plano. Muito obrigado e um grande abraço.
Então, nós vamos encerrar. Só dar um, por uma questão de cavalheirismo, eu vou dar aqui um minutinho para a Thelma se despedir. Um minutinho.
Eu quero deixar com vocês os e-mails de contato da UNCB. brasilia@uncb.org.br. Qualquer reivindicação, mandar para este e-mail com cópia para thelmanantes@hotmail.com. Acho que quanto mais a UNCB aproximar das pessoas com deficiência e das entidades, mais ações ela terá. E coloco-me à disposição, estarei aqui até segunda-feira e um abraço a todos.
Bem, eu quero agradecer muito as presenças do Antônio Muniz, da Thelma, do Antônio José. Eu acho que fizemos um bom debate. Por mim, eu continuaria aqui a tarde toda discutindo política pública por uma questão de vocação, de formação, mas nós temos aqui que cumprir uma programação. Então eu já passo imediatamente à coordenadora do encontro, Eliana, para que ela anuncie a próxima mesa. Muito obrigado a vocês.
Ajuda-nos,